Está no ar, o Jornal do Senado. Senado aprova a proposta que torna inelegível agente público condenado por envolvimento com prostituição infantil.
Relatório do projeto sobre abuso de autoridade é apresentado na CCJ. Votação fica para a próxima semana.
Difusão do jogo da baleia azul que induz jovens a cometerem suicídio preocupa José Medeiros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje o projeto que impede a candidatura de condenados em segunda instância por envolvimento com os crimes de prostituição infantil e exploração sexual de menores.
O plenário mudou a proposta ao não considerar a punição a partir da denúncia do Ministério Público. Repórter Érica Christian.
A proposta inicial do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, previa a ineligibilidade de qualquer pessoa acusada pelo Ministério Público de envolvimento direto ou indireto com prostituição infantil. Mas o relator, senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, acatou a sugestão para que a perda do direito de disputar cargos políticos ocorra a partir da condenação em segunda instância, também nos casos de exploração sexual de menores. Ao se manifestar favorável à punição, o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, alertou para os riscos de apenas o Ministério Público decidir sobre uma candidatura.
Você atribuir ao Ministério Público ou a qualquer outra corporação o direito de, pela denúncia, tornar alguém inelegível é muito, né? Num momento em que você se depara com a necessidade de aprovar a lei de abuso de autoridade, como é que legisla nessa direção?
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que é advogada, ponderou que a mudança para a condenação colegiada salvou o projeto de ser considerado inconstitucional por não garantir a presunção de inocência.
Se eu for condenado por crime de prostituição infantil, em primeira e em segunda instância, ainda que eu tenha direito a recorrer, eu já não posso ser candidato. E com isso eu não violo a Constituição e garanto que um crime bárbaro e hediondo como este realmente não fique impune.
Cristóvão Buarque aprovou as mudanças.
Criminoso deveria ficar inelegível, mas um crime contra criança, sobretudo com a gravidade de crime sexual, não pode ser eleito. Não pode ser eleito, inclusive porque os eleitos, de certa maneira, representam ou deveriam representar exemplos para a nossa sociedade.
Em 2014, o ex-prefeito de Coari, no Amazonas, Adail Pinheiro, foi condenado a 11 anos de prisão por chefiar uma rede de prostituição de meninas de 9 a 15 anos de idade. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados.
Comissões. A votação do relatório referente ao projeto sobre o abuso de autoridade foi adiada para a próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça.
Hoje foi lido o parecer do relator, senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, que compatibilizou a proposta do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, com as sugestões encaminhadas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Repórter Roberto Fragoso.
Requião aceitou boa parte das sugestões do Ministério Público, como a definição do abuso de autoridade como qualquer ato praticado por agente público ou no exercício do cargo, com a finalidade de prejudicar alguém, de beneficiar a si mesmo ou a outras pessoas, ou ainda por mero capricho. Requião listou como abuso de autoridade 30 ações, como a condução coercitiva sem intimação prévia, a divulgação de gravações que não tenham relação com a investigação ou de fotos e vídeos dos presos e investigados, e a decisão de manter homens e mulheres ou adultos e menores confinados no mesmo espaço. Requião modificou um ponto do projeto que previa que a atitude não configuraria crime se fosse justificada.
A expressão "desde que fundamentada" não me parece bem colocada. Como está redigida, permite que uma autoridade deliberadamente cometa o abuso de autoridade, bastando para escapar à tipicidade, apenas fundamentar o seu ato. Esse dispositivo acaba por permitir que as autoridades pratiquem crimes de abuso quando bem quiser, sem qualquer punição.
E segue para análise do plenário o projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais, que dá estabilidade provisória de 5 meses no emprego às trabalhadoras que adotarem crianças ou adolescentes.
Terá a mesma garantia quem obtiver guarda para fins de adoção, prazo que será contado a partir da decisão judicial.
O objetivo é estender às trabalhadoras que adotam crianças a estabilidade provisória já assegurada às empregadas gestantes, que é de 5 meses após o parto.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou também uma proposta que destina metade dos recursos arrecadados com a mineração para a saúde e a educação.
A proposta, que segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos, foi relatada pela senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, e tem como objetivo ampliar os investimentos em escolas e hospitais públicos. A reportagem é de Jorge Cardim.
Atualmente, o dinheiro é dividido entre estados, municípios, IBAMA, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Departamento Nacional de Mineração. A senadora disse que buscou manter a compensação pelos danos ambientais causados pela exploração das jazidas, além do repasse de parte do dinheiro para as prefeituras e governos estaduais, mas considera fundamental aumentar os investimentos em hospitais e escolas públicas.
É consenso que somente a educação e a saúde de qualidade melhor para toda a população podem elevar a produtividade brasileira, além de amenizar as desigualdades socioeconômicas e interregionais e promover o desenvolvimento econômico. Nesse sentido, a iniciativa prevista no projeto de lei, ela é amplamente apoiada.
Pelo texto, 37,5% dos recursos arrecadados devem financiar a educação e 12,5% vão para a saúde. O projeto destaca que o valor deve ser acrescentado ao investimento mínimo já determinado pela Constituição para cada uma das áreas.
O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, fez um alerta sobre o aumento de adeptos do desafio Baleia Azul entre os jovens brasileiros. O jogo foi difundido pela internet e já induziu mais de 140 jovens a cometerem suicídio, principalmente na Europa.
De acordo com José Medeiros, após começar a participar, o jovem recebe uma sequência de desafios de um instrutor online. Essas provocações começam com fazer cortes no próprio corpo e vão evoluindo até o último, que é tirar a própria vida.
O senador afirmou ainda que aqueles que começam a jogar e tentam desistir são ameaçados pelos desenvolvedores do desafio. José Medeiros defende que os responsáveis sejam punidos pelo crime de induzir ou instigar alguém a cometer suicídio.
Então você que está mexendo no jogo, saiba que está cometendo um crime esculpido no artigo 122 do Código Penal Brasileiro de induzimento ou instigação ao auxílio suicídio, com pena prevista de reclusão de 2 a 6 anos, podendo a pena ser duplicada caso a vítima seja menor de 18 anos, o que na maioria das vezes é o caso.
E a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, criticou o texto da Base Nacional Comum Curricular, referente à alfabetização, encaminhado para avaliação do Conselho Nacional de Educação antes de ser homologado pelo Ministério da Educação.
O documento, que terá validade a partir de 2019, prevê que a alfabetização deverá ocorrer nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, ou seja, aos 6 e 7 anos.
Segundo a senadora, se essa ideia prevalecer, aumentará o abismo entre os estudantes oriundos de famílias ricas e os de famílias pobres.
Por isso, ela sugeriu que o governo inicie o processo de alfabetização na educação infantil, oferecida às crianças a partir dos 4 anos de idade, para compensar algo comum nas famílias mais pobres, que é a falta de estímulo ao início da aprendizagem da leitura e da escrita.
Desconhecer as diferenças de ambientes alfabetizadores, de experiência entre as crianças pobres e ricas, é manter as desigualdades que a escola tem ou deveria ter obrigação de superá-las.
Hoje se comemora o Dia do Índio e, ao lembrar a data, o senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, lamentou as dificuldades por que passam esses povos e lembrou que, há 5 séculos, havia no Brasil 5 milhões de índios. Hoje, são menos de 900 mil.
O senador também está preocupado com a morte de crianças indígenas por causa de doenças facilmente tratáveis e com a falta de solução dos conflitos de terras.
Ele ainda citou números do relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil de 2015.
Segundo esse relatório, 891 índios foram assassinados nos últimos 8 anos. Aconteceram 31 tentativas de assassinatos, 18 casos de homicídio culposo, 12 casos de lesões corporais dolosa, 8 casos de abuso de poder e 13 de racismo.
Jornal do Senado. Apresentação, Maluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.